Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio,
Rádio, etc.
Rádio,
etc.
Rádio,
etc. Rádio, etc.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcelo Sena.
E eu sou Felipe Marcena.
E estamos entrando no ar com mais um episódio da Rádio, etc. Desta vez, vamos conversar com Danilo Carias, da Criativo Soluções, e que mora lá em Camaragibe. Danilo já foi consultor por um tempo da Companhia Etc. e fez toda uma articulação para definir quais comunidades que fariam parte do projeto da itinerância do espetáculo Superficiais, um parceiro de muitos anos e que nos conta um bocado sobre Camaragibe e a Vila da Fábrica, a primeira vila operária da América Latina.
A entrevista foi gravada no Recife Antigo, no meio do festival Hack and Play, que estava rolando naquele momento. Então talvez você escute algumas pessoas em volta da nossa conversa. As apresentações em Camaragibe foram as últimas da nossa temporada, nos dias 4 e 5 de novembro, no Teatro Bianor Mendonça Monteiro.
Superficiais passou por Chão de Estrelas, Comunidade do Pilar, Ibura, Alto Santa Terezinha e concluiu lá, em Camaragibe. É uma temporada que tem o incentivo do FUCultura.
Toda a itinerância aconteceu em espaços públicos e teve classificação livre, e contou com tradução em libras. Então escuta aqui um pouco da história da Vila da Fábrica e de Danilo Carias, um grande trabalhador e militante da dança e das políticas públicas para a cultura.
A Rádio Etc. acompanhou toda a temporada, trazendo sempre uma entrevista com a pessoa da produção local, falando um pouco sobre si e sobre a sua comunidade. Fiquem agora com Danilo Carias e a comunidade da Vila da Fábrica, em Camaragibe.
Alô, rádio, rádio, etc.
Eu me defino como uma pessoa inquieta, como uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de ver o outro fazendo e de entender todas as etapas do que o outro está fazendo para eu poder saber se aprender também fazendo. Eu basicamente me divido em três atividades. Eu tenho uma atividade dentro da gestão pública, em que eu trabalho na produção de uma fundação de cultura, na parte documental, de mobilização de público, formação, tudo que vier nesse setor eu estou meio que lá dentro fazendo. Na produção de dança, eu trabalho com projetos de formação, com Orun Santana, com Nathalie, com o Darwin Malungo e com algumas pessoas que me procuram. Trabalho muito na frente de elaboração de projetos, na parte escrita, de orçamento, juntada de documentos. Sou também um pouco burocrata. E também, quando tenho um tempinho, escrevo alguma coisa das coisas que eu quero fazer para mim no futuro como artista. Para mim, tem uma questão nesse processo de ser na Vila da Fábrica, de ser no que a gente chama hoje de cine teatro, que antigamente era o teatro, que foi o lugar onde eu vi a primeira vez Marcelo Sena dançando, fazendo um solo, e ali já era etc. Então eu estou falando de 2004, de 2005, e eu estou agora em 2023, acho que algumas décadas, né, à frente, vendo a assim, etc. voltar para Camaragibe para dançar um espetáculo, que é o Superficiais, dentro de um contexto em que o teatro tá construído, que tem um palco, que tem onde as pessoas sentarem, que não tem muriçoca, que tem condições ideais para acontecer um espetáculo. Eu sempre fui da dança, desde os meus 18 anos eu decidi que ia ser da dança, porque eu nasci para dança, apesar de não ser a pessoa que dança dentro do palco, na coreografia, mas eu respiro, eu vivo dança. Então, nessa perspectiva, a Vila da Fábrica, assim, etc., Danilo, é como se eu estivesse voltando no tempo para dizer eu estou recomeçando. Porque foi naquele teatro que eu vi o Experimental, foi naquele teatro que eu conheci Marcelo, foi em Camaragibe que eu conheci e vivi a articulação da dança pela primeira vez, muito antes de existir um movimento Dança Recife, muito antes de existir um Dança de Pé, muito antes de existir qualquer relação minha com o mundo, de uma certa forma, eu posso dizer que Vila da Fábrica, Danilo e se etc., voltam para um lugar onde tudo começou, na minha vida e na vida da cidade. Então eu costumo dizer que eu não estou em Camaragibe, eu sou de Camaragibe, e estou numa situação muito difícil, assim, porque nesse mesmo lugar vai acontecer uma conferência estadual, aliás, uma conferência municipal de cultura, e a gente vai dançar e vai viver esse processo de uma produção de espetáculo após uma construção tão histórica, que é a cidade poder fazer e discutir o plano municipal de cultura. Então eu estou dentro de um equipamento que a gente defende das artes cênicas, que a gente defende como parte da história e que tem muito mais a ver com a estruturação do pensamento da gente na cidade, que quer que a arte permeie a gente e atravesse como sempre atravessou, desde a época do Festival de Dança do Recife, no Polo Camaragibe, na época de Chiro Dance. Ou quer dizer que eu estou falando de uma história muito longa, né, com Carminha Lins, com Zé Manuel na Fundação. E a gente está voltando para esse lugar que é de ter espetáculo chegando na cidade, na Vila da Fábrica, no teatro. Então, queria dizer assim, que para mim é uma honra, enquanto produtor, porque eu acho que é voltar no tempo e dizer, olha, a gente conseguiu construir alguma coisa e a gente conseguiu chegar em algum lugar e pertencer a algum lugar, que eu me sinto pertencente hoje ao que eu chamo da grande frente da dança pernambucana, e eu me sinto parte desse ambiente com a etc. Eu acho que a gente precisa fazer primeiro uma história dizendo que o que é ser de uma cidade que não tem escolas de arte, que não tem pessoas que se reúnem para tomar cerveja e falar sobre arte, num ambiente em que você não sabe o que é arte. Como é que você se torna artista nesse ambiente? E aí, nessa lógica, a gente lá atrás já sabia que queria dançar, já tinha um corpo de dança na cidade com Ângelo Fábio, com Marconi, com Lau, com a galera, e a gente queria fazer um movimento que desse vida à dança da cidade. Existia o Chai, a Cia, etc., que passou por Camaragibe também, o Balé Afro Quindelê, do qual eu fazia parte, a Cia de Dança Terapia, que era do Vale das Pedreiras, que era a dança de salão. Quer dizer, eu tinha uma efervescência de pessoas fazendo arte num período em que a gente só tinha como referência videocassete, que a gente só tinha como referência recortes de jornal, ou quando a gente ia ver um espetáculo e depois passava a vida comentando e revendo gravações que a gente fazia do canal TV Cultura. Então, quer dizer, a gente não tinha o que a gente tem hoje, e a gente já fazia movimento. A gente já sabia que a dança também era um lugar da política, e que a gente, junto com o Will Cruz, fez um movimento para criar a CAD, que era a Camaragibe Associação de Dança, sem nem saber como se criava uma associação, sem nem saber que dança era essa que a gente queria e que política era essa que a gente defendia. Mas a gente estava ali fazendo o que a gente acreditava. Isso também era político. Eu acho que esse ano era entre 2004 e 2005, que foi, eu sei, eu associo muito isso, porque foi o final do meu ensino médio. Então, quadrilha é um negócio para mim que tem toda uma narrativa, porque eu era público de quadrilha. Eu frequentava a plateia de uma quadrilha chamada Balão Dourado, da minha comunidade. Depois comecei a ir para o ensaio de uma quadrilha chamada Gente Fina, que era na minha rua. E depois, quando fui crescendo, foi a primeira vez que eu me envolvi com um espetáculo de quadrilha, que foi com o João Paulo. Entendeu? O João Paulo, na época, fazia um trabalho e a gente fez uma brincadeira junto chamada A Festa do Cavalo Marinho no São João. E eu fazia parte de um personagem. E eu comecei a ir para a quadrilha porque eu queria me envolver com aquele processo. Mas eu sou inquieto, né? Eu não queria só dançar, eu queria aprender o figurino, eu queria aprender o cenário, eu queria aprender a produção, eu queria aprender quanto é que custava o ônibus. Eu era agoniado, sou até hoje, na verdade. Por isso que eu me tornei produtor. Eu nasci e cresci numa casa que fica em Jardim Primavera, que é um bairro que fica a 1,5 km da Vila da Fábrica. Mas em Camaragibe, a Vila da Fábrica ocupa esse lugar de que é a cidade, de que é o lugar da cultura na cidade. Tanto que a sede, por exemplo, da Igreja Católica é o Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro da cidade, fica na Vila da Fábrica. Então, a Vila da Fábrica sempre foi conhecida por esses lugares. Inclusive, tinha um baile chamado Guarani, tinha uma danceteria chamada Penharol, que hoje é onde funciona a biblioteca. Então, a vida cultural da cidade sempre girou em torno da Vila da Fábrica, e era lá que acontecia o polo de dança do Festival de Dança do Recife. Era lá que acontecia a Seresta, a famosa Seresta da Fundação do Cultura, que ficou conhecida também como a Seresta de UEL. E ficou conhecido como um ambiente onde tudo acontecia. Então, o Cine Teatro é lá. A cidade, de uma certa forma, quando queria viver ou ter qualquer acesso à cultura, como é até hoje, vai para a Vila da Fábrica. Então, assim, eu sou da Primavera, mas dançava no Bairro Novo, a quadrilha, dancei na Primavera, mas tudo acontecia e, de uma certa forma, ia para a Praça da Gruta e a Festa da Gruta, também no bairro de Vila da Fábrica, onde hoje tem o shopping Camará, que fica naquela região. Então, tudo girava em torno desse ciclo aí, e a cultura perpassa por lá. Inclusive, muitos blocos conhecidos como Corujão, como outros que passam pelo corredor da folia, que fica próximo à Vila da Fábrica. Por que Vila da Fábrica? Em Camaragibe, antigamente, foi aberta uma fábrica chamada de Cipe, que foi a Companhia Industrial de Pernambuco, ou Companhia Industrial Pernambucana, não lembro bem a terminologia, mas lá, para poder a fábrica funcionar, foi construída uma vila bem próxima a essa localidade, onde os funcionários dessa fábrica moravam. Então, essa vila era a vila que pertencia à fábrica, então virou Vila da Fábrica, que até hoje tem muitos moradores que conseguem contar essa história, mas, por exemplo, a Fundação de Cultura funciona num prédio onde foi a antiga República dos Solteiros, que também era associada a uma casa de estudante do município. Então, a cidade foi crescendo historicamente por ali. É onde eu considero que tem uma história assim, bem fundamentada, porque essa Vila da Fábrica funciona muito colada à Casa de Maria Amazonas, onde tem a família McDowell, que é a família que era dona do engenho daquela região, que era o engenho Camaragibe. Então eu saio de um período pós-colonial e entro no período da indústria. E a cidade vai crescendo com essa lógica. Só que Camaragibe era um engenho e, para se tornar município, se emancipou de São Lourenço da Mata. Entendeu? E Camaragibe, como o próprio nome já tem uma ascendência indígena, também tem bairros que têm uma ascendência indígena, como Tabatinga, como Timbi. Entendeu? Então tem uma relação também de pertencimento sobre essa fábrica que nasce, que é um novo momento da sociedade pernambucana atrair as fábricas para dentro das cidades, e Camaragibe viveu esse processo com essa Vila da Fábrica, que é inclusive a mais antiga da América Latina, que é importante frisar. No teatro, a lembrança que eu tenho é que era um espaço, era um grande galpão, e esse galpão foi cedido ou comprado pela prefeitura e se chamava ele de teatro. Mas na época que a gente ocupou e dançou pela primeira vez, só existia, na verdade, duas cortinas e uma lâmpada, que não tinha iluminação nenhuma, e as cadeiras, e as pessoas diziam que aquilo era um teatro. Então, para a gente, era uma pequena referência de caixa cênica, onde a gente queria ocupar, queria dar vazão ao que a gente já chamava de processo criativo, mas eu não sei lhe dizer quem é o Bianô Mendonça Monteiro, mas se ele dizer sim que aquele teatro, para a gente, independente do nome que ele tenha hoje ou que ele venha a ter no futuro, é sim um espaço de conquista para a sociedade, principalmente para nós que somos artistas na cidade. Eu lembro do festival, eu lembro de algumas ações de tentativa de reabertura do teatro, aí houve uma reforma na gestão da Fundação de Cultura com o Olímpio, que o Olímpio fez essa reforma, inclusive teve um papel fundamental para que o teatro tivesse essa potência, essa engrenagem, mas ele vem também sofrendo melhorias na gestão da Prazeres Barros, que é a atual presidente lá. E eu sei que com a Paulo Gustavo, por exemplo, ele vai passar por uma adaptação para que o teatro possa ter iluminação cênica, possa ter possivelmente um rudimento, possa ter o que a gente chama de vestimenta cênica, que é a cortina, que é a rotunda e tudo mais. E eu sei que o que tem passado por lá são espetáculos, são atividades formativas, o teatro é o lugar onde a gente faz o fórum da discussão com a sociedade civil, onde a gente discute, por exemplo, a conferência, onde a gente faz formação com a população. Então, o teatro ele funciona também como sendo essa casa, essa grande casa que reúne os artistas da cidade. É lá que a gente discute os editais, é lá que, por exemplo, a federação se reúne, ligada ao carnaval. Então, eu fico pensando que o teatro também é essa casa que acolhe as pessoas que pensam na revolução. Sei que não é fácil, a gente vive num país que recentemente ficou sem Ministério da Cultura, ficou sem referência da cultura, mas a gente manteve o teatro vivo e agora ele tem uma possibilidade de ser melhorado. E acho que isso é um ganho para a gente. Então, a Vila da Fábrica tem como espaço público a Grande Grota, né, que é um grande vão, onde se instala lá uma festa popular. Então, onde a população, no final do ano, vai para essa festa da Grota, entendeu? Termina a missa do Galo, então tradição aí para a festa da Grota. Além disso, tem a igreja, que as pessoas frequentam, que é um espaço lá, que apesar de ser fechado, é público. Tem a Praça do Guarani, que fica em frente ao Guarani, que também fica em frente ao teatro, porque o teatro fica em frente ao Guarani, entendeu? Que é o lugar onde as pessoas vão, onde fazem ensaio, onde tem a galera passa e tudo mais. E tem também a Fundação de Cultura, que quando faz os eventos, faz o evento no meio da rua, para o público ficar no que eles chamam de Rua Grande. Tem uma Rua Grande lá e fica de frente à Fundação, na Rua da Fundação, na frente do teatro, na Rua do Teatro, ou então na frente na Rua do SESI, de frente ao Penharol, na Biblioteca do Penharol. Então, esses espaços são os espaços onde as coisas acontecem ali, onde tem, por exemplo, o desfile da FAC no Carnaval, onde tem, por exemplo, o desfile das Troças. Tudo gira em torno, na verdade, de um quadrante de uns 400 metros quadrados, ou de 500 metros quadrados, que é exatamente entre a Fundação de Cultura, o SESI, a igreja e o teatro, e o Guarani. Tem uma relação afetiva, eu acho que muito mais com a rua desses lugares, assim, o teatro também, porque o teatro acaba sendo esse lugar de encontro, esse lugar onde a gente se ativa lá enquanto artista, mas eu gosto muito da rua da Fundação, porque é uma rua larga, é uma rua que quando tem cortejo passa lá pelo meio, quando tem carnaval passa lá pelo meio, quando tem evento da Fundação passa lá pelo meio. Então eu acho que é o lugar em que a gente, enquanto povo, pode dizer que faz o próprio arruamento, né? O arruamento é a ocupação da rua pelo povo e tudo mais. Então, eu tenho uma relação de afeto, porque todas as coisas ligadas à cultura que eu vivi de importantes na minha cidade estão lá, de uma certa forma, ou passam por lá, de uma certa forma. Então, como eu sou ligado demais à cultura e a esses brinquedos todos, eu afetivamente estou de alguma forma, ou na seresta, ou mentalmente no teatro, ou mentalmente na gruta, ou mentalmente em qualquer atividade de brincadeira que tem lá. Eu acho que o bloco simbólico e que pertence, que é a cara da Vila da Fábrica, é o Corujão. O Corujão é um bloco que sai de meia-noite no carnaval, e aí ele roda por aquelas ruas e a coisa vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta. Também tem uma coisa que a Fundação de Cultura faz, que eu acho bem marcante, que é o carnaval, o desfile do carnaval, durante o carnaval, que é de lá, entendeu? Então, o Corujão desfila, os maracatus desfilam. É um bairro de artistas também. Então, muita gente se apresenta no palco como artista de Camaragibe, mas que mora na Vila da Fábrica, como é o caso de Beth, entendeu? Beth é uma cantora e todas, você vê uma ou outra banda onde Beth tem um protagonismo, e Beth é de onde? Da Vila da Fábrica. Beth Barros, que canta em tudo, tem uma voz maravilhosa, é uma pessoa extremamente preparada. É da Vila da Fábrica, tem uma família que é carnavalesca também. E Beth é essa pessoa que tem uma força, que puxa esse lugar. Um dos finalistas do The Voice, que é lá de Camaragibe, daquela região da Vila da Fábrica, que é Nado dos Teclados, que ele chama Alucinado dos Teclados. Então é uma pessoa que já tem um público cativo na cidade, quando diz, vai ter Nado, aí o público já vai, canta Seresta, é muito bom, e por aí vai. Eu sinto falta do bairro da Vila da Fábrica ser ativado como sendo o espaço, de fato, da cultura de Camaragibe. Das pessoas, da população se apropriar, da segurança pública se apropriar. Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava trabalhando e eu fui sequestrado na frente do teatro, junto com a Kombi do Darwin Malungo e Vilma. E a gente foi levado e solto no meio da arena Pernambuco. Então, é um bairro que, infelizmente, sofre com a questão de segurança. E que se a população ocupasse, tivessem outras atividades que pudessem evidenciar a Vila da Fábrica como esse reduto da cultura, talvez a gente não evidenciasse tantas questões assim que são duras para nós, sabe? Então eu acho que para a gente poder hoje olhar para a Vila da Fábrica, do que falta é segurança pública e mais cultura. Olhem para a sua cidade, compreendam a sua cidade, vivam a sua cidade, porque no final das contas, a vida inteira da gente acontece dentro da nossa cidade. Então, um espaço do teatro, um espetáculo, um acontecimento, precisa que a gente se integre a eles. Não é ir somente para o espetáculo e sair de lá somente porque viu uma coreografia. É entender que o que a gente está fazendo ali, enquanto povo, é perpetuando conhecimento, é adquirindo experiência, é tendo contato com outras linguagens do conhecimento humano que melhoram a gente. Onde há pessoas, há trocas, e onde há trocas, há enriquecimento de ambas as partes e há aprendizado. Eu acho que estar num teatro, ainda no Brasil, é um privilégio, além do mais, para assistir dança, que é um outro privilégio, contemporânea, que é um outro privilégio, e num lugar que há bem pouco tempo não tinha possibilidades de ser ocupado. Então, estar no teatro, na cidade, olhar para as pessoas e dizer assim, se apropria disso, porque o que está acontecendo aqui acontece para que você se manifeste e para que você se enriqueça. Que no final das contas, o que a arte faz com as pessoas é enriquecer elas, apesar das pessoas não entenderem a dimensão simbólica do que é o contato e da experiência com a arte. As pessoas me perguntam como é que eu vendo o meu trabalho, como é que eu realizo o meu trabalho. Eu costumo dizer que no Brasil a gente precisa ser burocrata, e para isso eu criei uma empresa chamada Criativo Soluções, que nada mais é do que o meu estado de espírito. Eu sou criativo e eu ofereço soluções. Então é o resumo de quem eu sou na vida real. Você me acha no Instagram através do arroba Criativo Soluções ou Danilo Carias com C, e você pode trocar uma ideia comigo. Eu não sou uma pessoa de muitos sorrisos, mas sou de muitos abraços, entendeu? Então você vai entender que eu sou uma pessoa que está o tempo todo em movimento, e acho que o meu lugar no mundo é promover o movimento através daquilo que eu acredito que é a arte, que é a produção. E, enfim, questionar o que precisa ser questionado nesse mundo tão pelo avesso que a gente está vivendo.
Alô, rádio, rádio, etc.
Você escutou a Rádio Etc. Este episódio faz parte do projeto Superficiais, temporada itinerante, incentivada pelo FUCultura. Entrevista dada por Danilo Carias a Marcelo Sena no dia 19 de outubro de 2023.
Produção de Vitor Laet.
Fotos da entrevista por Felipe Marcena.
O espetáculo Superficiais tem direção de Marcelo Sena.
Dançam Felipe Marcena, Yara Campos, Yara Isidoro e Marcelo Sena.
Criação do espetáculo, de Elis Costa, José W. Júnior, Marcelo Sena e Renata Vieira.
Figurinos de Marcondes Lima.
Adereços de Álcio Lins, Cecita Maria e Gino Batidão.
Tradução em Libras, Vou Ser Acessibilidade, Anderson Andrade e Efraim Canuto.
Assessoria de imprensa de Dulce Reis.
Administração, de Hudson Vlami.
Contabilidade, Paulo Ferreira.
Arte gráfica, de Raul Kawamura.
Fotos, de Domar, Anderson Stevens e Anne Lírio Canuto.
Uma realização da CIA, etc.